Entenda a importância da assessoria jurídica para o empresário de futebol, o intermediário. Hoje, eu e o Dr. Leonardo, especialista em direito desportivo aqui do escritório, vamos abordar essas questões aqui com profundidade e eu convido você a assistir o vídeo completo conosco logo depois da vinheta. Fala, doutor, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer estar aqui. Hoje, doutor Leonardo, ele faz parte aqui da nossa equipe de direito esportivo do escritório. É um prazer aqui mais uma vez estar contigo. Está muito frio aí em Petrópolis?
Fala, Marcelo, tudo bem? Tudo certo? Cara, prazer aqui estar mais uma vez, né? A gente sempre gravando os vídeos aqui pro pessoal. Tem bastante procura, né? Bastante comentário. A gente tenta sempre atualizar o conteúdo aqui para informar todo mundo da melhor maneira possível, né? Tá, hoje aqui tá um friozinho aqui em Petrópolis, tá bem gelado, né? Mas normal, para cá é normal.
Deve estar o quê? Deve estar uns 10 graus aí, né?
Tá, mais ou menos por aí, de 10, entre 10 e 12 por aí. Tá geladinho.
Bacana, bacana. Aqui tá frio, imagina aí, né?
É, pois é.
Você falou uma coisa que é verdade. As pessoas pedem muito os temas aqui sobre a questão do empresário, sobre a questão do intermediário. A gente tem, inclusive, o nosso treinamento, Quero Ser Empresário de Futebol. Se você quer saber, quer entender como funciona, o que você precisa, quais são os documentos necessários, eu vou deixar um link aqui embaixo para a nossa lista de espera. Não estamos com turmas abertas no momento, mas eu vou deixar aqui embaixo um link. Você pode se inscrever, que assim que nós abrirmos novas vagas, a gente vai informar você no seu e-mail, tá bom? E vamos lá, hoje a gente vai falar aqui um tema que é bem interessante. A gente estava nos bastidores aqui falando sobre os intermediários, que muitas vezes eles não se atentam para questões de cunho jurídico, né? Pelo menos os intermediários que não possuem na sua empresa um advogado, ou que não têm, ou são empresários intermediários, pessoas físicas, e não tem uma assessoria jurídica. Então a gente separou aqui alguns pontos muito importantes para falar hoje. E de cara, né, lá o nosso treinamento ele ensina como que você faz esse cadastro na CBF por conta própria, mas é importante que você saiba da importância desse cadastro na CBF, porque tem muita gente, né, Léo, que acredita que não é necessário, que não é importante, que só vai gastar dinheiro à toa, mas não é bem por aí, né? A gente sabe que o artigo 5º lá do RNI, ele exige, né, que o intermediário ele seja cadastrado pela CBF. Aí eu vou deixar a bola contigo agora.
Sim, com certeza, cara. Inclusive, né, o regulamento, o RNI, como você passou, ele é passível de punir clubes ou atletas que negociem com pessoas que se digam intermediários que não sejam cadastrados na CBF, né? Então ele tem essa previsão. Então, pô, é mais uma mais uma das importâncias da pessoa ou da pessoa física ou jurídica se cadastrar na CBF, deixar o registro todo certinho, todo redondinho, para não ter nenhum problema, né? E a gente sabe que, né, o procedimento, às vezes a gente tem alguns clientes aqui, alguns alunos com dúvida, né? Não é uma questão tão fácil assim, mas que a gente consegue dissecar, fazer tudo certinho para que o protocolo seja rápido e que na análise lá na CBF não caia nenhuma exigência, não tenha nenhum problema, né? E assim, o principal benefício do registro como intermediário na CBF é justamente você se resguardar, né? Caso você tenha algum problema com os seus atletas ou com algum clube que você faça uma negociação. Até mesmo para você se credenciar nos clubes, você chega, se apresenta, ó, sou Leonardo, sou intermediário cadastrado, tá aqui minha carteirinha, né? Com certeza isso abre abre mais portas, o dirigente te vê com um profissionalismo melhor, e são só questões que vão aprimorando o exercício da profissão, né?
Sim, até no próprio treinamento eu falo sobre isso, né? No último workshop eu falei sobre essa questão, que é você realmente sair do amadorismo, porque a gente sabe que tem muitos profissionais que já atuam na área, mas que ainda não deram esse passo, talvez por medo, talvez por achar que não vão conseguir cumprir com as exigências da CBF, enfim. Por N questões, mas a gente sabe também, Léo, que o intermediário, quando ele se registra, portas se abrem, porque ele já começa a ser visto de uma outra forma, né? Ele já começa a ser visto de uma outra forma pelos jogadores, pelos atletas. Então, além de uma dica jurídica, né, dele ter esse registro na CBF, para poder, inclusive, registrar os contratos que ele fizer com os jogadores dele, né, registrado no portal da CBF, mas ele também é uma dica profissional, né, para ele alavancar a carreira dele aí nesse sentido, né?
Sim, com certeza. Ainda mais hoje em dia que no próprio site da CBF você consegue pesquisar os intermediários cadastrados, né? Às vezes alguém que está trabalhando, que ainda não é cadastrado, está perto de fechar algum atleta, né? Fechar algum contrato, e aí o atleta vai pesquisar um pouco sobre a pessoa, sobre o intermediário, sobre a empresa, e acaba vendo lá que não está cadastrado, já cria uma desconfiança. Já dá uma insegurança, né? Então, o ideal é que realmente esteja todo mundo cadastrado, até, como você disse, não só assegurar o lado jurídico, mas já a questão profissional, a questão de como aparecer para o mercado, né? Como se apresentar no mercado, tanto para os clubes, quanto para os atletas em que pretende trabalhar, quanto para o mercado internacional, né? Que a gente sabe que o registro na CBF ele é válido, ele é reconhecido no mundo inteiro, né? Então, mesmo que você atue não tendo registro, e chegar lá na frente, seu atleta despontar, tiver alguma procura internacional, alguma coisa que possa vir uma boa proposta, muito provavelmente o clube comprador ele não vai te procurar pelas vedações, né, que a gente sabe que o regulamento da FIFA e da CBF prevê sobre a não negociação com intermediários não cadastrados, né? Então acaba sendo de suma importância e que a gente vê, a gente sabe que não é tão difícil assim, não é difícil reunir as documentações, a gente presta assessoria aqui muito, né? Muitas assessorias a gente presta
Sim.
por aqui, a gente faz o protocolo, puxa as certidões que são necessárias, tem a parceria com a Ellen, que é a corretora do seguro, né?
Sim.
A questão do banco, a gente tenta intermediar também entre o gerente e a pessoa que vai pedir a carta de idoneidade. Então a gente faz um trabalho bem focado para que a documentação consiga chegar de uma maneira fácil. E seja mais a pessoa seja mais um intermediário cadastrado que tenha todos os seus direitos resguardados.
Sim, porque muitas vezes o intermediário ele tem pressa, né? Ele quer esse registro correndo, né? E, bom, se você está assistindo esse vídeo aqui agora e está gostando desse conteúdo, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar também esse vídeo aí com o máximo de pessoas, pelo Facebook, pelo WhatsApp, por onde você achar melhor aí, mas leva essa informação adiante. E se você não está entendendo nada que o Leonardo está falando aqui a respeito do registro, né? Eu vou fazer um convite a você. Eu vou deixar aqui em cima no card, aqui não, acho que aqui, né? Sei lá, eu nunca sei, acho que é aqui, ó. Aqui em cima no card, passando um link onde tem lá o guia, se eu não me engano, é o guia para o jogador, é o guia para se tornar guia definitivo para se tornar intermediário de futebol. Aconselho que você assista esse vídeo, tá? Que ele vai te esclarecer muitas dúvidas que eu tenho certeza que, se você não é cadastrado ainda, se você não tem um registro, esse vídeo vai te ajudar bastante a elucidar todas essas questões. Legal, vamos aqui para a nossa segunda dica, né? Porque é tão importante, né? você ter uma assessoria jurídica, você sendo empresário de futebol, você sendo um intermediário de futebol cadastrado, né? Muito importante a gente levantar aqui também, Léo, que essa é uma dúvida que aqui no YouTube as pessoas sempre me perguntam, é que a CBF em 2015, a FIFA, perdão, a FIFA em 2015, ela delegou, ela passou para as confederações, como é o caso da CBF, da AFA e tantas outras, a condição de ser a responsável pelos intermediários. Até então era a FIFA que fazia isso, mas houve essa modificação. Então, hoje são as confederações, como tem a OAB, como tem a medicina, acho que é CRM, né? É, Conselho de Medicina, Conselho Regional de Medicina, cada profissão cresce, que eu acho que é o de imóveis, né? De corretor de imóveis. No caso do intermediário, o órgão responsável é a CBF, tá? Então, porque muita gente, mas é a gente FIFA, não. Quem é o responsável por cadastrar o empresário de futebol é a CBF. E agora eu quero entrar aqui num tema polêmico. Inclusive, a gente tem um vídeo, né? Acho que é de 2018 ou 2017, não me lembro. Onde a gente estamos falando sobre os contratos de atletas menores de idade, né? E um dos pontos que muitas pessoas que não são da área, né? E de repente você está assistindo esse vídeo aqui por curiosidade, ou não, né? Ou de repente você até sabe, você vai saber isso que eu vou falar agora, que é a proibição do intermediário de receber qualquer remuneração sobre os direitos econômicos de qualquer atleta, tá? Enfim, isso é uma coisa aí que, primeiro, acho que a gente tem que explicar o que que são os direitos econômicos, né? Isso é uma. Tem até uma. O artigo 18, acho que foi em 2019, né? Artigo 18, bis e ter, né? Acho que é isso, né?
Isso.
Ele permitiu, né? Que o atleta passasse a ter parte nos seus direitos econômicos, né? O que antes era vedado, né? Somente os clubes poderiam ter os direitos econômicos do atleta. Enfim, então, para eu não tomar muito tempo do vídeo, vou deixar você falar um pouquinho sobre essa questão da proibição relativa aos direitos econômicos. A gente falou sobre isso nos bastidores também, tem alguns casos polêmicos aí, né? Mas eu vou deixar você falar um pouquinho sobre isso aí agora.
Sim. Então, o que que acontece, Marcelo? A gente sabe, antigamente, a gente ouvia falar, né, numa negociação ou nas reportagens, nas manchetes, a gente via: o clube é detentor de X% do atleta e os outros X% são do empresário, são de um grupo investidor, né, são de pessoas alheias ao futebol, né? Então, o que que acontece? A FIFA, preocupada com isso, preocupada na influência desses terceiros de estranhos ao futebol, ela proibiu que qualquer, a princípio, né, no primeiro momento, ela proibiu que qualquer pessoa fosse titular de direitos econômicos de qualquer atleta, né? Cabendo apenas aos clubes, ao clube que o atleta já teve alguma passagem, ou no clube que ele está atuando agora, né, que sejam realmente os donos dos direitos econômicos do atleta, né? Para evitar especulação de mercado, ter um controle maior, para a FIFA poder ter um controle maior do mercado, das negociações, das transações, saber os valores realmente envolvidos, né? Então foi nesse intuito que houve essa proibição. Só que acabou que isso impediu muitos clubes de continuar o seu trabalho, porque a gente sabe, ainda mais aqui no futebol brasileiro, né, que alguns clubes precisam de algum financiamento, precisam de ajuda de parceiros e tal. Isso prendeu bastante, né, os clubes, até que, como você falou aí, se eu não me engano, 2019, 2018, a FIFA editou uma nova regulamentação permitindo que os atletas passassem a poder possuir uma parte dos seus direitos econômicos, né? E que, assim, pelo atleta, ele não faria uma especulação de mercado, porque é de interesse dele e apenas dele ser se desenvolver, se valorizar, se transferir quando ele achar que seja o melhor para a sua carreira, né? Independente se existem terceiros interessados nisso ou não, esses terceiros continuam de fora. E é uma forma de reconhecer também o atleta por todo o trabalho que ele faz desde 12, 13, 14 anos, né? Só lembrando, né, Marcelo, que essa divisão dos direitos econômicos ela não é obrigatória, tá? Inclusive,
Sim.
para o intermediário é de suma importância saber isso, porque geralmente os clubes na hora, né, vamos voltar um pouquinho. Os direitos econômicos eles nascem quando o atleta celebra seu primeiro contrato de trabalho, né, junto ao clube. Então ali tem que constar a porcentagem de direito econômico de cada parte, né, do clube e do atleta. Geralmente os clubes jogam tudo para eles, colocam 100% do clube e beleza, né? Só que por isso que é importante o intermediário ter esse conhecimento para chegar, para negociar, para falar, não, poxa, preciso deixar uma porcentagem para o atleta, para a família do atleta, 10, 20,
Porque senão, quando ocorrer uma transferência, esse atleta ele não vai receber nada. E às vezes é uma transferência milionária em que o atleta deveria, moralmente, né, gente, eu concordo com isso, deveria ser remunerado, e só quem é remunerado é o clube, né?
entendeu? Sim, exatamente. Aí acaba que o atleta fica só. De repente vai receber uma luva do clube comprador, né? Alguma coisa assim, um bônus pela assinatura do contrato, sendo que nos direitos econômicos ele conseguiria levantar um valor, né? Receber um valor que muito provavelmente mudaria de vez a vida dele, da família, de todo mundo ao redor, e que assim com
Sim.
menos preocupação, né? Ele poderia começar a render muito mais futebol, pensar mais na sua carreira. Ter o foco voltado nisso para que deslanchasse de vez, né? Então é muito importante o intermediário ter isso em mente, que na hora da negociação do primeiro contrato, né, do atleta com o clube, que essa questão seja debatida e que lute por uma porcentagem de direito econômico de titularidade do atleta.
Eu tenho uma tese, né, que é a seguinte, tá, em relação a direitos econômicos, tá? Que quando o atleta ele celebra o contrato, né, e lá no contrato consta o percentual do atleta, tá, pessoal? Tô falando do atleta. Quando consta o percentual do atleta lá de 30%, né, é do atleta. Né? Só que se ocorrer uma transferência, tá? Se ocorrer uma transferência, e essa transferência certamente ela vai ser intermediada pelo intermediário, né? Então, e se ele vai receber, veja bem, o intermediário ele não se tornou o dono de nada, mas como o atleta recebeu do clube por aquela transação, o intermediário ele tem direito a receber o percentual que estiver avançado no contrato, que estiver estipulado no contrato por aquele valor. Isso aí não é ter os direitos econômicos. Na verdade, isso aí é você ser remunerado por aquilo que pelo trabalho que o intermediário realiza, né? Porque o intermediário ele ganha sobre os ganhos do jogador de futebol. Então, enfim, então é nada mais justo que ele tenha ali fixado ali em contrato, obviamente, né, que em caso de transferências em que o atleta seja remunerado, ele vai ter o percentual igual o percentual nas demais cláusulas que já estão avançadas, mas é justo, né? Eu considero justo e eu não consigo enxergar isso como uma infração ao regulamento da FIFA nem da CBF, não.
Sim, perfeitamente. Eu concordo com você. E é o que a gente vê hoje em dia, né? E acaba sendo uma das maiores fontes de remuneração do intermediário, justamente essa comissão em cima dos direitos econômicos, porque quase sempre são valores, né, de transações internacionais envolvendo euro, dólar. Então, né, com o câmbio, né, são valores relativamente grandes e que com e a, é, o intermediário recebendo esse valor na transferência, ele inclusive pode trabalhar algumas outras negociações com o atleta. Por exemplo, ah, não desse contrato aqui, como eu estou recebendo um valor legal de comissão, né, de toda a transação, não vou te cobrar os 10% do salário, a gente deixa para uma próxima renovação, para um contrato. Então, vai ajuda o intermediário a manter o atleta também, né, e ter essa boa relação e acabam que todos saem felizes, saem recebendo pelo serviço prestado, né? O atleta por estar jogando, por estar se valorizando, e o intermediário pelo serviço que ele presta de unir as pontas para fazer o negócio.
Exatamente, exatamente. E aí, a gente vai entrar aqui num tema polêmico. Eu me confundi lá no início, porque eu estava falando do vídeo que a gente gravou, mas o vídeo que a gente gravou foi sobre contrato de atleta menor de idade. E é
É verdade.
exatamente sobre esse tema que eu vou falar aqui agora, que eu vou levantar essa bola aqui para você bater. Que a gente sabe que há a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá, pessoal? Sobre aliciamento. Mas a gente sabe que existe uma grande comunidade de intermediários, né, de empresários que ficam indo ao clube, que ficam loucos lá, muitas vezes empresários que sequer possuem um registro na CBF, loucos e fazem promessas, né? Tem muitos que fazem. Cuidado, pessoal, com essas promessas, hein? Cuidado com essas promessas. Ah, vou colocar teu filho lá no Flamengo, vou colocar teu filho lá no Vasco, vou colocar teu filho no São Paulo. Não, porque vou colocar e pede dinheiro, né? E a gente sabe que tem uma proibição, o artigo 24 do RNI, do Regulamento Nacional dos Intermediários, que veda, e a FIFA também, veda essa cobrança de atletas menores de idade. Eu queria. A gente estava falando um pouco sobre isso aqui também. Queria deixar você à vontade para falar um pouco sobre esse tema também.
Sim. É, então, na verdade, são até duas. É, a gente consegue dividir isso em duas partes, né? Essa questão que você falou de pessoas, de intermediários, ou de pessoas que se julgam intermediários, que cobram um valor para levar um atleta para um clube, para alguma coisa assim, e que quase sempre a gente sabe que é golpe, né? Às vezes a pessoa não tem esse contato, não tem a entrada no clube, né? Então, isso é expressamente vedado, absolutamente vedado, né? E também tem a questão, por exemplo, o que que acontece? A gente sabe que o atleta ele pode se profissionalizar a partir dos 16 anos de idade, né? E profissionalizado, ele já pode ter o intermediário cadastrado na CBF, tudo certinho. Só que ele não pode pagar comissão ao intermediário enquanto ele for menor de idade. Entendeu? É muito isso que o artigo 24 diz, que ele traz, que enquanto ele for menor de idade, ele não pode pagar comissão ao intermediário, mesmo que tenha um contrato vigente, que esteja tudo certinho, né? Por uma questão por ele ainda ser menor de idade. Aí muitos clientes, muita gente deixa até nos comentários dos vídeos também perguntar: e se ele for emancipado, como é que fica essa questão? Pode cobrar, não pode cobrar? E é o que eu respondo é sempre assim: na verdade, não interfere se ele for emancipado ou não, porque o regulamento é claro ao dizer menor de 18 anos, que não pode receber de
Sim,
menor de 18 anos.
eu vou até
Então,
ler aqui. Eu vou até
independente
ler.
de ele ser emancipado ou não, não existe essa possibilidade da cobrança da comissão, entendeu?
Não, e da mesma forma, o jogador, o não profissional menor de 18 anos, é bom a gente deixar claro isso, também não pode contratar os serviços de um intermediário para negociar qualquer contrato que seja, né? Porque não foi o intermediário que me procurou, eu é que quis ter isso, né, cara? Mas não, também é vedado, né? Também é vedado. Na verdade, aí quem falaria seria o pai ou a mãe, né? Os representantes legais, né?
Sim.
E aí eu queria até ler aqui o artigo 24, do RNI, que ele fala o seguinte: ó, nenhuma comissão será devida e paga ao intermediário em relação ao jogador menor de 18 anos de idade, em razão de expressa vedação no regulamento sobre relações de intermediários da FIFA. E o parágrafo único ele fala exatamente isso que eu acabei de dizer, que é vedado ao jogador não profissional menor de 18 anos de idade, a qualquer título ou sob qualquer pretexto, a contratação dos serviços de intermediário para negociar quaisquer dos instrumentos contratuais disposto no artigo 2º deste regulamento, tendo em vista a nulidade estabelecida pelo artigo 27C, 6 da Lei 9.615 de 98, assim como fica proibida a realização de qualquer pagamento ao referido intermediário. Então, quem, sob algum pretexto, receber ou violar esse artigo, né, pode acabar entrando aí num processo aí da comissão de ética, se for, obviamente, um intermediário cadastrado, pode acabar entrando aí num processo aí na comissão de ética da CBF, né?
Sim, sob pena de ter o registro cancelado, né? Isso é muito importante deixar claro aqui,
Sim.
que às vezes o pessoal fala: ah, não, não vai dar em nada, eu vou fazer aqui e tal, vou tocando. Mas não, é muito sério, né? Sob pena de ter o registro cancelado. E mesmo que depois a pessoa abre uma pessoa jurídica para tentar burlar e tal, fica tudo registrado na CBF, então fica. A pessoa acaba perdendo o direito mesmo de se apresentar como intermediário cadastrado, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso para não cair nessas vedações que o regulamento traz.
Legal. Uma outra coisa que é importante também deixar destacado, que é o seguinte, né? Muita gente não entende, pega contrato modelo da internet e depois acaba entrando numa grande furada, tá? Vamos lá. A CBF recomenda o percentual de 3%, tá? De 3% sobre a remuneração total bruta que o atleta receba, tá? Só que a gente sabe que a praxe não é essa, né? A gente sabe que aqui alguns cobram 10, outros 12, 15, 20% sobre remuneração. Só que é preciso que isso esteja estabelecido por escrito. Por escrito, né? Porque o próprio RNI ele fala sobre isso, né, Léo? Então, queria deixar aqui também você falar um pouquinho sobre isso, né? A importância da assessoria jurídica na elaboração do contrato em relação à remuneração do intermediário, né?
Sim. Isso também é nossos clientes, o pessoal que assiste o vídeo também tem muitos questionamentos, muitas dúvidas sobre isso, né? Pergunta se tem algum limite, se tem um máximo, se tem um mínimo, como é que funciona, né? Muita gente fala desses 3% da CBF, fala, pô, só posso receber 3%, como é que funciona isso? Me explica. Então, como você disse, a CBF é assim como a FIFA, né? Porque a CBF ela acaba absorvendo os regulamentos da FIFA. Eles preveem os 3% como uma recomendação, né? Não sei se é o valor que eles acham que o intermediário mereça, não sei de onde eles tiraram esses 3%. Mas a gente sabe que no mercado a praxe, né, é de 10, como você disse, de 10 a 20%, 20 acaba ficando até um pouco acima. Não sei se são alguns intermediários que ainda cobram esse valor, né, dos valores aferidos pelo atleta. Mas geralmente 10, 12, 15% é o que a gente vê no mercado, né? E eu sempre deixo claro para os nossos clientes aqui que, como você disse, tem que estar previsto em contrato certinho, né? E que isso é negociável. Não tem um limite máximo, não tem um limite mínimo. É do mercado e o que você achar melhor de fazer do seu negócio, entendeu? O mercado trabalha com 10, 12%, mas se você quiser fechar com o jogador em 5%, ótimo, beleza, o jogador aceitou, ótimo. Se você quiser fechar em 20, o atleta aceitou, está no contrato, assinou, beleza também, não tem problema nenhum, entendeu? Só que o mercado acaba se regulando, né? E de repente pode vir o atleta no final do contrato. Quando você quiser renovar, ele pode ter uma proposta melhor de uma outra empresa, né? Então, é muito da negociação e do relacionamento que você tem com o atleta, né? E até é importante a gente, como você falou, de estar previsto no contrato, de ter um advogado especialista na área auxiliando na elaboração do contrato, porque a gente. Nós prevemos aqui nos nossos contratos não só em cima do salário, né? O pagamento dessa comissão não só em cima do salário, como também dos direitos de imagem recebido pelo atleta, dos contratos de patrocínio, né? Tudo de propaganda, publicidade, tudo que ele venha a aferir no mês, pelos nossos contratos, a gente consegue colocar para que o intermediário
Premiações, né?
seja remunerado por isso também,
Né?
né?
O
Seja
famoso
remunerado por isso.
bicho.
Sim, luvas, né?
Luvas,
Tudo,
exatamente,
bônus,
exatamente.
todos esses valores que a gente sabe que existe no dia a dia do futebol, né?
Sim. E assim, acho que muito importante, né, a gente deixar todas essas questões bem delineadas, porque é complicado para o intermediário também, depois de um grande investimento, ele não conseguir ali ter o retorno, né, do que ele investiu, ou ter o um retorno abaixo, né, daquele que ele esperava, né? Então, isso aí é uma questão que tem que ter realmente muita cautela. A gente sempre fala isso, no curso eu falo muito sobre isso. Mas eu tenho. A gente tem um artigo no blog que fala sobre, inclusive, você falou contrato de patrocínio, eu vou deixar passando aqui em cima esse artigo sobre contratos de patrocínio, porque os contratos de patrocínio a gente sabe que podem ser de diversas formas, né? Pode ser através de voucher, pode
Exatamente.
ser de valores, enfim, pode ser em produtos, enfim. Depois vocês dão uma olhada lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. A gente está indo para o quinto aqui, né? Que é um tema também bem delicado, né? Tanto a CBF quanto a FIFA, eles têm buscado maneiras de resolver essa questão, né? Mas a gente sabe que o aliciamento de atletas, ele ainda é algo muito presente, muito latente ainda no meio do futebol, né? E eu vou falar até que esse aliciamento, você também pode falar um pouco sobre isso, deve, né? Óbvio, é que esse aliciamento ele ocorre não só de intermediário para atletas, mas de intermediário para outros intermediários, tá? E isso é muito grave, né, Léo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, né?
Claro, com certeza. Infelizmente, né, a gente sabe que o futebol, o mundo do futebol é um mercado muito bom de trabalhar, né? As pessoas é glamuroso também, né? Chama a atenção das pessoas, mas que tem esses percalços que a gente tem que aprender a lidar e saber como tratar, né? A gente sabe que, por exemplo, um intermediário tá apostando num atleta, faz a ajuda, né? Tá ali desde cedo, desde sempre, ajudando, caminhando junto, negociando melhor. E aí, quando o atleta dispara, desponta, vem alguma empresa maior no mercado, algum tubarão, né? Que a gente chama, já chega na família, apesar de também ser proibido, né? Pelos regulamentos da CBF, da FIFA, oferece casa, oferece carro, oferece um salário para os pais, né, para tentar fazer que de alguma forma esse atleta venha para sua empresa e que ela lucre dali para frente o que porque dali para frente está na idade de lucrar com o atleta, né? E acaba preterindo todo esse trabalho anteriormente realizado pelo outro intermediário, né? E a gente sabe que acontece, infelizmente acontece ainda, no, acho que não só no futebol brasileiro, mas acho que no mundo inteiro, né? Essa questão do aliciamento, e que existem algumas formas que a gente pode e deve agir caso sinta que esteja tendo algum atleta aliciado, né, para que possa se resguardar e continuar trabalhando com o atleta de forma clara, de forma honesta, né? O que a gente indica primeiramente é comparecer a uma delegacia, né, de polícia, registrar uma ocorrência, deixar tudo relatado, saber quem são o outro intermediário, outra empresa que está aliciando o seu atleta, deixar tudo registrado, tudo guardado, né, para que caso lá na frente venha ter algum problema, o inquérito já esteja todo formado, já esteja em investigação, né? E também, assim como nós já falamos anteriormente, a comissão de ética da CBF, da CNRD, ela é muito atuante em relação a isso, né? Então você pode fazer uma denúncia, né, no comitê de ética da CBF, e o empresário, né, que está aliciando o atleta, ele também pode ser punido de várias formas, como multa, suspensão do na verdade multa, suspensão do registro, cassação do registro, não poder registrar contratos com novos atletas por um período, né? Então, assim, muita gente fala: ah, perdi, perdi, não sei o que fazer, vou deixar para lá. Não, não é assim, né? A gente tem maneiras de correr atrás e de fazer com que todo esse trabalho feito anteriormente seja recompensado e seja remunerado, né? Porque a gente sabe que não é de um dia para o outro que o atleta vai despontar e o atleta intermediário vão ganhar dinheiro. É um trabalho de confiança, de vários anos. Então, a gente tem como correr atrás dessas questões caso aconteçam, né? Para evitar o pior para o intermediário.
E a
De
gente
boa
sempre
fé.
a gente sempre acha que não tem muito assunto para falar, né? Mas a gente está aqui, acho que no quinto, né? No quinto item, e a gente já está falando aqui, já tem mais de 20 minutos, eu acho. E o que que acontece aí, complementando o que você tá explicando, né? A CBF está tendo uma preocupação muito grande com isso, inclusive no próprio RNI, o artigo 26 do RNI, parágrafo 2º, ele fala sobre o aliciamento presumido, que isso aí eu achei que foi. Uma coisa incrível, porque como é que funciona o aliciamento presumido? Acontece da seguinte forma: você tem um atleta, você está prestando assessoria para esse atleta, está tudo bem, e do nada esse atleta fala assim: Leonardo, olha só, não quero mais sua representação não, tá? Valeu, muito obrigado, beijo, tchau. E aí na semana seguinte ele já está com outro empresário, com outra pessoa respondendo por ele, né? Da mesma forma, isso aí é o aliciamento presumido, né? Inclusive, a CBF ela é clara sobre isso no parágrafo 2º, né? Então, assim, para quem comete isso, né? Ou quem tem esse tipo de conduta, eu quero ler aqui o parágrafo. Primeiro, eu vou ler o caput do artigo, né? A cabeça, tô tentando tirar o juridiquês o máximo possível, mas eu vou falar aqui o conteúdo do artigo 26. Ele fala o seguinte: o intermediário não pode prestar serviço de intermediação ou firmar um contrato de representação com um jogador ou técnico de futebol que tenha contrato de representação exclusiva registrado na CBF. Olha aí a importância de registrar o contrato na CBF. Com outro intermediário, salvo por autorização deste último, né? Que aí a gente fala da questão dos contratos de parceria. E aí, o que que o parágrafo segundo ele fala? Ele fala o seguinte, ó, do artigo, do mesmo artigo 26. Presume-se, salvo prova em contrário, que o intermediário, ao prestar serviço de intermediação ou firmar contrato de representação com o jogador ou técnico de futebol que tenha rescindido unilateralmente e sem justa causa contrato de representação exclusiva com o seu intermediário anterior, registrado na CBF dentro do prazo estabelecido no artigo 12, parágrafo 3º, induziu a outra parte à quebra contratual, aplicando-se neste caso a solidariedade prevista no parágrafo 1º, sem prejuízo das demais sanções previstas no regulamento da CNRD. Vamos traduzir isso aqui para a galera. Você que aliciou o jogador e levou o jogador, você e o jogador vão responder pelo pagamento da multa contratual, tá? Então, ele fala aqui da solidariedade, né? Que ambos são a solidariedade prevista no parágrafo 1º. Eu não li o parágrafo 1º também, né? Então, vou até ler aqui, ó, que em caso de inobservância do caput deste artigo, o intermediário será solidariamente devedor das eventuais multas contratuais, bem como das perdas e danos eventualmente apurados, desde que o contrato de representação violado tenha sido registrado na CBF dentro do prazo estabelecido pelo artigo 12, parágrafo 3º, sem prejuízo das demais sanções previstas no regulamento da CNRD. A gente tem um caso, eu acho recente, eu acho que foi um jogador do Flamengo, Léo. Acho que você vai saber melhor do que eu, cara. Que você é flamenguista, que dá
Do Felipe
multa.
Viseu?
Felipe Viseu. Boa. Que
Foi.
exatamente isso, né? Ele acabou tendo que pagar, demorou um pouquinho, mas ele acabou tendo que pagar uma multa, acho que de R$ 1 milhão ou mais de 1 milhão. Alguma coisa
Foi, foi.
assim pela rescisão. Agora eu não me lembro. Se eu achar a notícia. Aí, Luísa, se eu achar essa notícia, se você achar, né, Luísa, você coloca essa notícia passando aqui em cima aqui, ó, da condenação do Felipe Viseu. E muita gente, Léo, complementando o que você falou, deve estar curiosa e falando, ah, mas que punição é essa? Então, eu vou ler aqui, só para a gente concluir esse tópico, né,
Beleza.
que é o artigo 32, que ele também fala sobre o aliciamento, que é o artigo 32 do RNI. Luísa, se você puder depois deixar esses artigos passando na tela, tá? Do RNI, te agradeço muito, por favor. E o que que fala o artigo 32? É vedado ao intermediário dar ou oferecer recompensa de qualquer tipo, seja indireta ou indiretamente, para um jogador, clube ou técnico de futebol, a fim de que estes utilizam o seu serviço de intermediação ou firmem um contrato de representação com este intermediário. Parágrafo 1º. É vedado a jogadores, clubes e técnicos solicitar ou aceitar tais ofertas ou receber tais recompensas. Vou deixar até você falar um pouquinho sobre isso aí, Léo. A gente
Ah, pois
sabe que
é, né?
na prática.
Exatamente. A gente sabe que na prática não, isso acontece bastante, né? Inclusive até desse caso que a gente comentou anteriormente. E na maioria dos casos, os atletas recebem um valor de luva, né? A título de luva para assinar com uma empresa, ou para trocar de empresa, né? Só que assim, fica muito difícil essa questão fica bastante difícil, bastante complicado da CBF ou da CNRD
Fiscalizar.
provarem, né, que fiscalizar, exatamente. Fica muito difícil, e a gente sabe, a gente conhece principalmente atletas que estão se destacando, né, na base, prontos para celebrarem o primeiro contrato profissional. De que tanto empresas oferecem, quanto o atleta, o pai, ou a família pedem, né? E por parte da família, eu nem acho tão absurdo assim, porque às vezes é um momento que está começando a virar um pouco a chave, né? Às vezes o pai precisa de uma ajuda de custo, para acompanhar o atleta no treino, nos jogos. Né, pagar um aluguel de repente mais perto do centro de treinamento e tal. Então, acaba acontecendo, e às vezes a família faz, não é nem de má fé, nem querendo burlar regulamento, nem nada, mas é para tentar vislumbrar uma situação melhor para o atleta poder se dedicar somente dentro de campo e saber que do lado de fora que está tudo certo, que com a família, com que ele vai chegar em casa, vai estar tudo bem, a mãe vai estar bem, o irmão vai estar bem, né? Então, a gente sabe que acontece bastante e, como eu disse, fica um pouco difícil essa fiscalização. Mas, caso comprovado também, fica passível das sanções previstas na CNRD, nos regulamentos,
Vai
de
dar
todas
ruim,
essas
vai dar
questões.
ruim.
Então, tem que tomar muito cuidado quando for negociar alguma coisa em relação a isso. Se vai constar em contrato, se não vai constar em contrato, ficar atento para que não aconteça nenhum problema e que não perca o registro na CBF, que é o que mais importa para os intermediários hoje, né? Ter a chancela da CBF para o seu trabalho.
Sim, sem dúvidas. E indo para a sexta, senão a gente não acaba esse vídeo hoje, né? A sexta dica, né, que é por que é importante você ter essa assessoria jurídica, né? Eu acho que existem outros motivos, se a gente for ficar falando aqui, o vídeo vai ficar muito longo, mas eu acho que um deles, né, um dos principais em relação à assessoria jurídica, está intimamente ligado aos contratos, né? Porque eu vejo muita gente, não só na elaboração dos contratos, né? Como a gente aqui tem vários, e são contratos que a gente está sempre aprimorando, para atender as necessidades de cada intermediário, cada caso é um caso, né? Agora, principalmente no momento em que o contrato entre o intermediário e o atleta é uma coisa. Mas o contrato entre o atleta e o clube, ou o técnico e o clube, demanda aí um cuidado especial, demanda uma observação especial. A gente tem alguns artigos aqui no blog, tem vídeo aqui também. Eu vou deixar na descrição e vou deixar passando aqui em cima também para você conferir lá depois, para você entender melhor o que eu estou falando. Mas eu queria que você falasse um pouco, Léo, no momento do atleta assinar com o clube, né, ter aquela conferência da minuta anteriormente, né? Porque às vezes as pessoas, eu outro dia eu te falei isso, né? Eu fui almoçar no restaurante aqui na Barra. Vou até fazer uma propaganda aqui do restaurante, se quiser me mandar um voucher aí, quiser me mandar um recebido, a gente agradece, que é o Mama Jama, inclusive eu gosto muito, fica ali no Casa Shopping, né? E eu fui lá nesse dia, né? E olha só que ironia do destino. Do lado, tinha um atleta que está despontando num clube aqui do Rio de Série A, jovem, muito jovem, tá? E eu ali com meu ouvidinho ali, prestando atenção em tudo que estava sendo dito ali, e era um atleta que estava muito bem. Eu não sei se ele foi vendido, se ele continua ainda, foi esse ano. Se ele foi vendido, se ele continua, mas ele estava sem o advogado, estava assim. Uma representante do clube e um intermediário dele e uma outra pessoa que parecia ser um segurança, tá? Que estava ali meio que tomando conta, assim, olhando e tal, um segurança do clube, parecia ser um segurança do clube. E ele, logo com todos os documentos, contratos, eles assinaram ali no restaurante, né? Então, eu assim, só olhando assim, o um brasão assim, ah, tá. E eu nem sabia quem era o garoto. Depois eu vou te. Acho que eu já te falei, mas se eu não te falei, depois eu te falo. Que eu não vou expor aqui, né? Mas tem gente que vai perguntar nos comentários depois.
Com
Mas,
certeza.
com certeza. Mas assinou lá na hora, enfim. Eu fiquei assim, eu falei, caramba, esse cara tá assinando esse contrato aqui agora. E a gente sabe o quão importante é a gente observar algumas coisas. Alguns direitos ali, algumas questões que muitas vezes o leigo, quem não tem intimidade com a parte do direito esportivo, não sabe, né?
Com certeza, Marcelo, com certeza. E assim, é muito importante ter a presença do advogado, eu diria, em todas as etapas, né? Na assinatura do contrato de representação, na assinatura do contrato de trabalho com o clube, em alguma negociação de transferência, alguma coisa, é sempre é importante ter a presença do advogado, justamente para ler toda a documentação, ver se não tem alguma cláusula que possa prejudicar o atleta ou o próprio intermediário, né? Ou alguma coisa que fique omissa, que também possa vir a prejudicar as partes, né? E a gente sabe, de clubes de Série A, Série B, clubes grandes, que os contratos de trabalho não são contratos de uma folhinha, duas folhinhas, são contratos de 8, 10 páginas, né? Que vem lá todas as obrigações, todos os deveres, tem proibição de andar de moto, proibição de andar de jet ski. Então, e aí às vezes acaba que um atleta, né, às vezes está de férias, curtindo e tal, alguém passa, filma, e aí lá na frente, quando o clube fica sabendo, ele vai sofrer uma sanção, vai sofrer uma punição, uma suspensão, alguma coisa, né, de repente por estar fazendo alguma coisa que ele não sabia que o contrato lhe vedava, né? Então, por isso é muito importante ter um advogado sempre presente, né, nessas questões, para que possa elucidar tudo que passar também, né, um advogado de confiança que possa passar todas essas questões, todos esses essa minuciosidade, né, para os clientes, para que não haja nenhum problema no futuro, né? Inclusive também nas questões de negociação, de transferência de atleta para fora, para a Europa, para os Estados Unidos, para os Emirados Árabes. A maioria dos contratos das propostas vem em inglês, né? E nem sempre o intermediário ou o atleta tem o conhecimento desse inglês ou do inglês jurídico que é tratado nesse tipo de documentação, né? Então, é muito importante estar assessorado por um advogado, e melhor ainda que seja especialista no direito desportivo, né? Porque a gente sabe que o direito desportivo parece uma área pequena, mas quando a gente começa a estudar, começa a se debruçar sobre ela, vão abrindo vários ramos dentro desse ramo que parece tão pequeno, né? Então, é
Sim.
muito importante ter essa assessoria, ter esse cuidado, para que não haja nenhum problema lá na frente, né?
Sim, eu tô fazendo a pós agora, né? E de direito desportivo, e aí eu fico vendo, né? Às vezes eu fico igual aquele cara do Melhores do Mundo, né? Joseph Klimber, quem é das antigas aí sabe que vídeo é esse. Supletivo, supletivo. Porque é muita coisa nova, cara, e é um direito totalmente estranho àquele direito que a maioria dos advogados conhecem, né? Que estudou na faculdade e tal. Não tem direito desportivo na faculdade, né? Não sei como eletiva. Como eletiva, algumas faculdades devem ter sim,
Algumas
mas.
poucas faculdades têm, né? Aqui no Rio tem na UFRJ, eu sei que tem como eletiva.
Ah, então. Mas realmente é totalmente diferente. A gente tem algumas leis muito específicas, né? A Lei Pelé, os regulamentos, né? Regulamentos da FIFA, né? Se você procurar, é difícil você achar um regulamento da FIFA. Você falou nos contratos em inglês, em língua estrangeira. É difícil você encontrar um regulamento da FIFA atualizado em português. É difícil.
Muito difícil,
Você não acha a maioria que você. Se você jogar, você vai até achar um no Google. Você acha uns assim de 2016, 2018, né? E a gente sabe que quase todo ano a FIFA tá mudando alguma coisa. Então não adianta. Tu vai pegar aquilo ali, tu vai ler, ah, tá, mas pô, entendeu tudo errado, aprendeu tudo errado, né? Porque não é um regulamento válido. Então é isso, cara. Acho que a gente abordou temas aqui muito importantes, né? Relacionados à assessoria jurídica para o empresário de futebol, né? A importância dessa assessoria jurídica, ele está amparado por um profissional que tenha experiência, né? Que esteja realmente atuando. A gente já está aí, a gente está indo para o quarto ou quinto ano que a gente está atuando nessa área. Começamos lá atrás, né? Antes de você chegar com o Nicolas, passou aqui também conosco aqui a doutora Júlia, né? E você aí é o campeão, já está com a gente acho que uns 3 ou 4 anos, né, Léo?
Acho que foi por aí mesmo, se eu não me engano,
Foi
2018,
em 2018,
finalzinho
né?
de 2017, comecinho de 2018,
17.
foi por aí que a gente começou essa parceria e que tem dado muito certo, né? E que a
Muito
gente tem
legal.
conseguido ajudar bastante clientes aqui, pessoas que estão interessadas em entrar ou em se manterem no mundo do futebol, né? Trabalhando com isso.
Dobradinha aí, Bebeto Romário. Então é isso, meu amigo. Obrigado aí mais uma vez pela tua disponibilidade. Te agradeço muitíssimo aí por hoje. Acho que a gente conseguiu aqui bater em pontos muito importantes. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente que quer saber mais sobre essa questão do empresário de futebol. Tem vários outros vídeos aqui, tem uma playlist aqui também. Vou deixar ela passando aqui, se der. Mas se você não der, você procura ela aqui no canal, que é só sobre o intermediário de futebol, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Recado final aqui para o pessoal, Léo.
Não, então, eu que agradeço aí a disponibilidade, né? A gente está sempre tentando renovar o material pro pessoal aqui no YouTube e tal, né? Estamos sempre às ordens. A gente vê também os comentários, o pessoal tenta responder, tenta sempre estar presente, né? O pessoal entra em contato também, então a gente tá sempre disposto a ajudar, né? E qualquer coisa vocês podem contar com a gente, estamos aqui à disposição. Obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui e se inscrevam no canal aí pra gente manter essa relação por mais vídeos que vão vir e mais conteúdo que a gente vai lançar aqui.
É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.
Um abraço, tchau, tchau.